Podcast Ortodoxo e Moderno, a rodada da Premier League, por André Vince e Daniel Leite.
Olá, começa agora mais um Podcast Ortodoxo e Moderno para falar da 14ª rodada da Premier League. Eu sou o André Vince e estou aqui com o Daniel Leite. Olá, Daniel.
E aí, André, tudo tranquilo?
Tranquilo demais. A 14ª rodada, marcada por classe, começou no sábado com Blackburn e Stoke City. O Blackburn conseguiu até um bom resultado contra uma equipe que está bem no campeonato, o nono colocado, e segue aí o Blackburn nas posições intermediárias da tabela, o 13º colocado na Premier League.
Sobre essa partida, Blackburn e Stoke, o Blackburn empatou em casa, enfim, não foi lá um grande resultado, mas o time acabou sendo beneficiado por conta das rodadas anteriores. No final de semana anterior, o Blackburn havia vencido o Bolton fora de casa por 2-0, e esse acabou sendo um resultado muito interessante, que deixou o time bem longe da zona de rebaixamento e, de certa forma, deixou um concorrente para trás, o Bolton, que hoje ocupa a 18ª posição, o Blackburn na 13ª, e o Stoke, conseguindo mais um resultado razoável, um empate fora de casa, vai se mantendo entre os 10 primeiros do campeonato.
Para o Stoke acabou sendo um bom resultado, porque o Blackburn, se ganhasse essa partida, seria a quinta vitória consecutiva em casa pela Liga, né? O lanterna do campeonato, o Portsmouth, agora de técnico novo, né? Avan Grant assumiu. Até tentou aí uma pressão sobre o Manchester United no início do jogo, mas não passou disso. Graças a uma excelente atuação de Wayne Rooney, com 3 gols, que ele agora tem 10 na competição, e mais uma excelente atuação do Ryan Giggs, que deu passe para gol, marcou o dele. A partida acabou 4-1 para o Manchester. O que você achou dessa partida, Daniel?
Foi um jogo equilibrado no começo. O Portsmouth começou dominando a partida, criou algumas chances de gol, principalmente com a Aruna Dindane, o atacante marfinense. Mas a qualidade do Manchester United acabou se superiorizando à bravura do Portsmouth, que tentou de tudo para equilibrar a partida, mas realmente o elenco é muito fraco. O árbitro acabou marcando 3 pênaltis, 2 deles para o Manchester United, todos eles, na minha opinião, no mínimo contestáveis, principalmente o pênalti que foi marcado a favor do Portsmouth, que realmente achei que não aconteceu nada, mas de qualquer forma o Manchester United conseguiu um bom resultado após um primeiro tempo equilibrado, terminou 1-1, mas no segundo tempo a equipe dos Red Devils se deslanchou, como você disse, com uma grande atuação do Wayne Rooney, acabou por matar o jogo, vencer por 4-1, um time esforçado do Portsmouth, agora com um novo ânimo, com o Avan Grant, que foi muito bem no Chelsea, levou a equipe à final da Liga dos Campeões, também conseguiu o vice-campeonato na Premier League, mas o Portsmouth realmente tem um conjunto muito fraco.
Esse jogo foi marcado pelos pênaltis controversos, né? 3 pênaltis na partida, e lógico, com um bonito gol do Giggs, o 100º gol dele pelo Manchester na Premier League, Diggs dispensa comentários, né? Tá aí já aos seus 36 anos e jogando cada dia mais. E mais uma partida do sábado, o Wigan bateu Sunderland em casa por 1-0 e segue aí na briga para fugir das últimas colocações, tem 17 pontos, está na 14ª colocação do campeonato. O Wigan que bateu o Sunderland, que vem de boa campanha na competição, com um gol solitário do Hugo Rodallega, o melhor jogador da equipe até agora, e segue aí fazendo uma campanha modesta e deixa o Sunderland um pouco mais distante da briga pela vaga na Liga Europa, ficou aí com 20 pontos atrás de Manchester City com 22, Liverpool e Aston Villa que já tem 23.
O Wigan prova que vai continuar surpreendendo todo mundo durante todo o campeonato, né? Um time que vence Aston Villa, vence Chelsea, vence Sunderland, mas é capaz de tomar goleadas homéricas de Manchester United, de Arsenal e principalmente a goleada do Tottenham, que sofreu na semana passada por 9-1 e agora consegue esse ótimo resultado, que mostra que a defesa do Wigan pode, sim, conseguir uma atuação sólida, né? Pois segurou o bom ataque do Sunderland, que tem Kenwyn Jones, que tem Darren Bent, tem os meias que chegam muito bem, e através dessa boa atuação defensiva, conseguiu com o Rodallega garantir essa vitória.
Um bom jogo também dessa rodada foi Fulham e Bolton, empataram por 1-1. Krasnić marcou pro Bolton, colocou na frente aos 34 minutos do primeiro tempo, mas na segunda etapa, após uma boa jogada do Damien Duff, o Fulham empatou a partida. O Fulham que, com esse empate, perdeu aí a chance de passar Stoke City e Sunderland e entrar de vez na briga pela vaga na Liga Europa. E enquanto o Bolton segue nas últimas colocações, é agora o 18º colocado, está na zona de rebaixamento.
O Ivan Klasnić marcou o gol do Bolton, como você disse. Jogador croata, um atacante que teve problemas de saúde, né, enquanto estava no Werder Bremen da Alemanha.
Quase abandonou a carreira, né?
Pois é, teve problemas muito sérios no rim. Ele quase perdeu o rim, enfim, teve problemas graves, mas conseguiu retomar sua carreira, chegou ao Bolton agora. Foi reserva nas primeiras partidas, mas marcando já mais um gol decisivo para a equipe, talvez se firme. É o atacante mais competente da equipe. É melhor que o Kevin Davies, que é o capitão. Pode até fazer dupla com ele para, quem sabe, levar o Bolton para fora dessa zona do rebaixamento. O time do Bolton que motivou alguns comentários negativos do seu treinador Gary Megson nas últimas rodadas. Agora esse empate com o Fulham, pelo menos, é de certa forma um alento, já que o Fulham é uma boa equipe, treinada pelo Roy Hodgson.
É, e o Robinho voltou. Depois de um bom tempo afastado, Robinho entrou em campo nesse sábado pelo Manchester City e não se saiu muito bem, né? Até saiu aplaudido pela torcida, mas o resultado não foi satisfatório. Empate por 1-1. O gol do City foi marcado por White Phillips, após um passe do Tevez no primeiro tempo. E no segundo, Bullard igualou a partida aos 37, em cobrança de pênalti sofrido pelo holandês Van Nigor.
É, o Robinho voltou, teve uma atuação razoavelmente boa pela ponta esquerda do time do Manchester City. Foi um jogador incisivo, tentou um lance ou outro de efeito. Saiu aplaudido, depois deu lugar ao Bellamy e mostra que faz parte, sim, dos planos do Mark Hughes. Eu acredito que ele vai acabar continuando no conjunto do Manchester City. Esse time que só empata, né? Desde a nona rodada, o Manchester City só empata. Estamos na 14ª rodada, considerando esse intervalo. Então, são 6 empates seguidos. O Manchester City, que já tem 7 empates na competição e acaba sendo prejudicado, acaba ficando muito longe de seus objetivos. Pode ainda beliscar uma vaga na Liga dos Campeões, não tem uma grande limitação matemática quanto a isso, mas precisa melhorar seu jogo. Empatar com o Hull City em casa é um indício grave de que o time pode acabar ficando de fora da Liga dos Campeões e quem sabe de fora até mesmo da Liga Europa da próxima temporada, o que seria um grande desastre.
É, acho que depois de tanto investimento, o Manchester City não pode se contentar aí com 7 empates em 14 partidas, metade dos jogos terminando empatados. Acho que se continuar com uma campanha assim, o City não consegue nenhuma classificação, que seria, como você mesmo falou, um desastre, né? Visto que o time investiu milhões aí no início da temporada, se reforçou. E em relação ao Robinho, eu acho que entrou, tentou algumas jogadas, mas está longe ainda de ser o Robinho que o City esperava quando contratou. E o Robinho que a gente viu na seleção em certas partidas jogando bem, o Robinho do Santos, acho que está longe de ser ainda esse jogador. E se continuar nessa fase, para mim tem, na minha opinião, a sua vaga ameaçada na seleção. Embora para o Dunga essa vaga esteja mais do que garantida.
Só uma correção em cima do que eu falei, o Manchester City tem 7 empates consecutivos. Todos os 7 empates foram nas últimas 7 rodadas. O time empata desde a 8ª rodada, quando conseguiu um ponto fora de casa contra o Aston Villa. Esse é um bom empate, mas os outros, a maioria deles, empates desastrosos que deixam o Manchester City longe dos líderes.
E uma partida com 8 gols, o West Ham bateu o Burnley por 5-3 e fugiu momentaneamente da zona de rebaixamento. O Burnley, com essa derrota, segue ali no meio da tabela, é o 12º colocado. Marcaram para o West Ham, Collison, Stanislas, Carlton Cole, Guilherme Franco e Luiz Jiménez. Descontaram para o Burnley, Fletcher com 2 gols e Chris Eagles.
Para mim, o West Ham não se afastou momentaneamente da zona de rebaixamento, não. Para mim, definitivamente. Eu quero acreditar que esse ótimo time do West Ham não volta mais para essa zona de perigo, já que o Gianfranco Zola faz um ótimo trabalho. Na próxima rodada o time recebe o Manchester United, um jogo muito complicado, mas eu quero acreditar que o West Ham vai conseguir embalar na Premier League depois desse jogo em que vencia o Burnley por 5-0. Tem que tomar cuidado com isso, né? Permitiu a reação do Burnley, o time acabou conseguindo marcar 3 gols, nada que chegasse a ameaçar a vitória do West Ham. Mas é para se preocupar o West Ham, tendo a equipe uma defesa muito boa, muito sólida, principalmente com o Matthew Upson, que vai ser presença na seleção inglesa para a próxima Copa do Mundo.
É, quanto ao afastamento do West Ham dessa zona de rebaixamento, eu concordo que acho que não é momentaneamente. O West Ham tem time para não brigar pelas últimas colocações. Acho que com esse início fraco de campeonato também não vai conseguir muita coisa no campeonato, mas pelo menos não cai. Acho que a equipe é muito boa. É, o Zola tem bons jogadores no elenco e não vai fazer feio, né, como dizem por aí, a equipe do West Ham. Bom, e fechando a rodada do sábado, Aston Villa e Tottenham empataram por 1-1. O Villa jogando em casa segurou o Tottenham, que vinha de uma vitória histórica, né, por 9-1 frente ao Wigan. E o Aston Villa teve que contar mais uma vez com bom futebol de Agbon Lahore para marcar para a equipe, com Dawson marcando pelo Tottenham.
Foi um jogo, pelos relatos, não assisti a partida, mas pelo que a gente pôde aprender, muito equilibrado, e o Tottenham conquistou um ponto merecido. Conseguiu empatar a partida no segundo tempo através do gol do zagueiro Michael Dawson. E foi um bom empate, tendo em vista que o Aston Villa tem uma ótima campanha em casa, já venceu inclusive o Chelsea. E deixou a equipe do Martin O'Neill ainda distante do Tottenham. Tottenham com 26 pontos, o Aston Villa com 23. O Tottenham na zona da Liga dos Campeões, o Aston Villa na zona das equipes que vão para a Liga Europa na próxima temporada. O Defoe passou em branco nessa rodada, o que é um alento para a defesa do Aston Villa, depois de o jogador que é titular da seleção inglesa marcar 5 vezes contra o Wigan.
Acho que foi um jogo de equipes que estão na parte de cima da tabela. Não podia esperar outra coisa que não o equilíbrio entre as duas. E o placar eu acho que reflete muito, na minha opinião, a igualdade, né, dessas duas equipes. São duas equipes que têm bons times e que vão sim continuar aí nessa parte de cima da tabela e incomodar bastante ali Liverpool e Arsenal por essas vagas nas competições europeias para a temporada que vem. Abrindo a rodada do domingo, o Wolverhampton perdeu mais uma. Perdeu agora em casa para o Birmingham por 1-0. O Wolverhampton é o 19º colocado da competição. E o Birmingham segue subindo aí ao 11º. O único gol da partida foi aos 2 minutos do primeiro tempo, quando o Lee Boyer recebeu um passe de Sebastian Larsson e acertou um bonito chute no ângulo e deu números finais à partida.
O Birmingham chega a seu 5º jogo sem perder, segunda vitória consecutiva do time do Alex McLeish. Começa a sua escalada aí na tabela da Premier League, já atingiu a 11ª posição. Para a gente ter uma ideia da campanha do Birmingham, está a 4 pontos do Manchester City, 5 pontos do Aston Villa, do Liverpool, a 7 pontos do Arsenal. Enfim, é uma campanha respeitável para um time que tem um elenco tão limitado, mas que tem no comando o Alex McLeish, que tem trabalhado muito bem a equipe no 4-4-2 ortodoxo, utilizando muito bem seus jogadores, inclusive o Lee Bowyer, que é um dos meias centrais e fez o gol que decidiu essa partida. O Wolverhampton, por outro lado, tem uma equipe simpática, o Ibans Blake no ataque, que é ídolo da torcida, tem música especial para ele, mas essa simpatia não vai ser suficiente para livrar o Wolverhampton do rebaixamento, pelo que a gente tem visto.
E mesmo sem jogar um bom futebol e ainda sem o craque Fernando Torres, o Liverpool venceu o Everton no clássico da cidade, 2-0 no Goodison Park. Fala um pouquinho dessa partida pra gente, Daniel.
Pois é, André, o que a gente viu no domingo foi o que a gente tem visto sempre, não mudou nada. O Liverpool não jogou bem, foi armado no 4-2-3-1, como sempre. O Benítez parece engessado, só consegue armar o time nesse esquema, mas foi assim que ele conseguiu uma vitória que praticamente o manteve no cargo, né? Porque se ele perdesse essa partida contra o Everton, após a eliminação da Liga dos Campeões, após uma campanha parcialmente desastrosa na Premier League, seria difícil que ele continuasse. A pressão seria muito grande, apesar dele ter os torcedores ao lado dele. E o Everton, por sua vez, que é outro time que está em crise também, faz uma campanha muito fraca na Premier League, está na 16ª posição. A equipe tem potencial para muito mais que isso, mas também parece limitada pela teimosia de seu treinador, o David Moyes, o escocês, que é um excelente comandante. Ele é muito bom, tem feito um trabalho interessante, nas últimas temporadas levou o Everton a colocações positivas, mas é muito teimoso. Ele só consegue jogar com um atacante, é impressionante. Ele tem no elenco o Jô, o Sarra, o Yakubu, poderia fazer composições interessantes, mas não, sempre com um atacante, e o escolhido para essa partida contra o Liverpool foi o Jô. O time do Everton jogou bem, tomou iniciativa, criou mais chances de gol, mas esbarrou numa ótima atuação do Pepe Reina e também numa atuação muito positiva do meio-campo do Liverpool, que foi bastante participativo. O Lucas, enfim, fez um jogo legal. O Fábio Aurélio, que jogou aberto pelo lado esquerdo, ajudou bastante também. E o Mascherano foi um dos melhores em campo. E foi graças à iniciativa dele que o Liverpool abriu o placar no primeiro tempo. Um chute de longe, a bola bateu no pé do Iobo, acabou enganando o Tim Howard e o Liverpool fez 1-0. O Everton seguiu pressionando, o Pepe Reina fazendo várias defesas interessantes. O Billy Alete de 9, o russo, várias vezes caindo pelo lado esquerdo, deu trabalho. Pelo lado direito, o Pienaar, que é titular da seleção sul-africana, também foi bastante criativo, mas o Everton é um time muito robotizado. Joga com o Haitinga, o holandês, à frente da zaga, e o Tim Cahill e o Fellaini criando pelo meio. São jogadores fisicamente muito fortes, mas que tecnicamente, embora não sejam ruins, talvez não sejam aquilo de que o Everton precisa em termos criativos. Falta alguma coisa para municiar esse ataque, esse ataque que poderia ser escalado com dois homens. O Everton só partiu para o jogo com dois atacantes no final do jogo, quando já não dava mais, porque o Kuyt acabou por fazer 2-0 para o Liverpool, numa jogada do Riera pelo lado esquerdo. Ele pegou a sobra, bateu forte, o Howard defendeu, a sobra acabou ficando com o holandês Dirk Kuyt, que completou para dentro do gol. Ele que costuma ter muita sorte contra o Everton, costuma fazer muitos gols contra os Toffees no derby da cidade de Liverpool, e acabou assim mesmo. O Everton não jogou mal, criou bastante, mas carece de algumas opções ofensivas, não tanto por limitação no elenco, mas porque o treinador David Moyes precisa ser um pouco mais ousado. Na temporada passada, chegou a jogar várias partidas no 4-6-0 com nenhum atacante, mas aí porque tinha realmente problemas no elenco de jogadores indisponíveis. Todo mundo ficou machucado ao mesmo tempo e ele não tinha quem escalar na época em que o Joe ainda estava no Manchester City. Por isso, o Joe, inclusive, acabou indo para o Everton, por essa necessidade de o time ter atacantes. Deu certo durante algum tempo, o Everton conseguiu chegar dessa maneira à final da Copa da Inglaterra, mas o estilo de jogo acabou ficando um tanto quanto óbvio e o time mostra precisar dessas opções ofensivas. Sente muita falta do Arteta, o espanhol que está sempre machucado, que seria um jogador interessante para esse time. É um jogador mais criativo, mais habilidoso desse meio de campo, faz muita falta e sem ele o Everton vai de mal a pior. E o Liverpool conseguiu, de certa forma, sobreviver na Premier League, tem aí alguma chance, falta muito tempo para o campeonato acabar, tem aí algum alento nessa briga pela quarta vaga na Liga dos Campeões, porque parece ser esse mesmo o objetivo dos Reds para essa temporada.
É, eu acho que o Liverpool foi beneficiado mais pela fragilidade do Everton nessa temporada, que não tem sido nada agradável para os times da terra dos Beatles, e conseguiu uma boa vitória, né? Uma vitória no clássico sempre dá uma motivação para o time, e mostrou ser dependente sim do Fernando Torres, ele que dá uma dinâmica ao ataque do Liverpool e faz com que o time jogue bem, e surpreende o gol do Mascherano, né? Um chute de longe, tá certo, contou com desvio na defesa, mas Mascherano fazendo um gol nessa partida, não tinha como o Liverpool não vencer, né? É, com esse resultado o time chegou a 23 pontos e está na quinta colocação. Acho que o Liverpool, mesmo tendo alternado aí umas atuações, de certa forma, até boas, mas segue mal na temporada. Eu acho que o tempo do Benítez chegou ao fim nesse time, está na hora de mudar. O time precisa respirar alguma coisa diferente, que com o Benítez está cada vez mais difícil. E fechando a rodada no fim de semana, o clássico londrino, né, acho que o jogo mais esperado da rodada, onde o Chelsea pegou o Arsenal jogando no Emirates, na casa do Arsenal, né, e venceu por 3-0 com 2 gols de Drogba e com gol do bom zagueiro Vermaelen contra. O jogo começou muito equilibrado, uma correria, onde o Arsenal, de certa forma, foi mais perigoso, como sempre é o Arsenal nas partidas, com bom toque de bola, envolvendo a equipe adversária, chegando mais ao gol, mas o Chelsea, como é sua característica, um jogo consistente, sólido na defesa e um ataque arrasador. Quando o Chelsea parte para cima, faz gol. Tanto que, num primeiro tempo marcado pelo domínio, de certa forma, do Arsenal, aos 40 minutos da segunda etapa, numa boa jogada ali do Ashley Cole pela lateral esquerda, pela ponta esquerda, um cruzamento, Drogba escorou bonito, a bola foi parar no ângulo do goleiro Almunia, abrindo o placar para o Chelsea. O segundo gol saiu pouco antes do intervalo, ainda no primeiro tempo, com mais uma jogada do Ashley Cole, que foi vaiada a partida toda até sair no final do segundo tempo, substituído pelo Paulo Ferreira. Ashley Cole fez mais uma boa jogada, muito parecido com o primeiro lance, só que dessa vez quem desviou para o gol foi Vermaelen, que se antecipou ao Drogba e desviou, a bola acabou morrendo no mesmo lugar, entrando no ângulo do goleiro do Arsenal. Com a desvantagem de 2 gols, o Arsenal voltou do intervalo com tudo, partiu para cima e teve até um gol do Arshavin mal anulado, muita reclamação, mas o Chelsea aos poucos foi quebrando a partida e matou o jogo ali perto do fim com uma linda cobrança do Drogba, uma cobrança de falta, e fechou o placar. Com esse resultado, dá para perceber que o Chelsea é sim o favorito para a conquista do título, segue aí na liderança, vencendo os principais adversários, bateu agora o rival de Londres, né, o Arsenal, por 3-0, jogando fora de casa. O Chelsea vai mostrando que tem um time que às vezes se mostra muito robotizado, usando a expressão que o Daniel já usou hoje, mas muito eficiente. O Chelsea defende com uma eficiência tremenda e quando ataca não costuma perder gols. O que você achou dessa partida, Daniel?
Bom, queria destacar alguns fatores dessa partida, principalmente relativos ao Chelsea. A gente teve uma grande atuação do Ashley Cole pelo lado esquerdo, muito criativo, sendo o principal responsável, ou pelo menos o corresponsável, pelos 2 primeiros gols dos Blues. Ele que resistiu às vaias, um jogador formado no Arsenal, ele que quis sair do Arsenal em 2006, porque entendeu que para ter uma carreira vitoriosa em termos de títulos, ele precisaria sair para um clube não maior, né? Seria muito ousado da minha parte dizer que o Chelsea é maior que o Arsenal, mas neste momento o Chelsea é uma equipe que investe mais e tem condição de ganhar mais títulos. Até agora ele acabou não ganhando muita coisa, né? Chegou à final da Liga dos Campeões, já ganhou a Copa da Inglaterra e tal, mas efetivamente não ganhou nada em termos de títulos realmente importantes. Mas nessa temporada parece que o Chelsea vai sair dessa fila aí, deve levar o campeonato inglês, a menos que o Manchester United consiga uma arrancada muito forte nesse período em que a Premier League sofre poucas pausas no calendário. Mas isso eu entendo que é difícil, não pelo Manchester, mas principalmente pelo Chelsea, porque o Ancelotti tem provado fazer um excelente trabalho, e para mim esse jogo, essa vitória por 3-0 contra o Arsenal, de certa forma é o túmulo das polêmicas que envolvem a capacidade do Carlo Ancelotti. Tá mais do que provado que ele não é um treinador retranqueiro, um treinador limitado, nada disso. O Ancelotti é um cara que arma o time de uma forma muito sólida e o time sai em bloco, ataca muito forte no meio de campo. Ele não atua com jogadores que costumam cair excessivamente pelos lados do campo, mas conta com um time fisicamente muito forte e que tem um Drogba inspiradíssimo. Na semana passada eu disse que o Fábregas era o melhor jogador da Premier League até então, tinha o melhor desempenho individual, mas agora, depois dessa partida, não tem como negar que o Drogba é o grande jogador do campeonato. Eu vou dar razão pro Breyler, que participou com a gente do podcast na semana passada, porque ele é um cara que tem decidido jogos e pode sim, por que não, levar a Costa do Marfim a um patamar interessante na próxima Copa do Mundo. Ele que é apoiado por uma seleção de razoável para boa, e o Drogba pode ser determinante para uma boa campanha da equipe africana. Pelo lado do Arsenal, só a lamentar, né? O time que teve a ausência do Van Persie, parece que mais uma vez, após agradar no início da temporada com futebol muito bonito, mais uma vez vai ficar longe da disputa pelo título, que deve ser polarizado entre Chelsea e Manchester United.
Bom, a respeito dessa partida, eu queria destacar só a péssima atuação do Fábregas nessa partida, que não foi nesse jogo que tinha o que vinha sendo no campeonato até então, e chamar atenção para uma notícia que pode influenciar muito na disputa pelo título, que o Ancelotti declarou hoje que não vai contratar em janeiro. Janeiro, que a gente tem alertado, a Copa é africana, que vai desfalcar muito o Chelsea. Eu acho que se for confirmada essa não contratação de jogadores por parte do Chelsea na próxima janela de transferência, o Ancelotti pode estar dando um tiro no pé, confiando demais no seu elenco, mesmo com as ausências que vão ter aí de Drogba, de Essien, Kalu, e complicar, né, o Chelsea nessa luta pelo título. Mas como a gente já falou aqui, o Chelsea jogando o que tem jogado e com o time que tem aí, é sim hoje o favorito, vai brigar mais uma vez com o Manchester pelo título.
É, cá entre nós, eu acho que ele pode confiar no elenco dele, sim. O elenco é muito bom. Claro que vai sofrer sem o Drogba, que é um jogador que tem decidido as partidas para o Chelsea. Ele conta com uma atuação muito sólida do restante da equipe e decide num lance de pura técnica, né? Como foram os dois lances em que ele fez o primeiro gol com um toque sensacional e depois no segundo tempo numa bela cobrança de falta. Vai fazer falta? Claro que vai, assim como esse ano. Mas eu acho que o Chelsea consegue vencer. Vai conseguir vencer partidas com um grau de dificuldade até médio durante janeiro. Tem elenco suficiente para isso. Eu acho que o Ancelotti pode confiar no que ele tem à disposição, até por essa vantagem que a equipe já abriu.
É, o campeonato inglês tem sido muito disputado até aqui, né, por Chelsea e Manchester. Vamos aguardar janeiro, ver o que essa janela de transferência pode fazer com a Premier League e esperar a Copa das Nações, da Copa Africana, e ver a influência que ela vai ter nesse que no Chelsea, que será dos grandes aí o mais prejudicado por essa competição. E com essa discussão, o podcast Ortodoxo Moderno vai ficando por aqui e semana que vem a gente volta com a análise da 15ª rodada. Até mais, Daniel.
Valeu, André. Um abraço. Um abraço, pessoal.
Podcast Ortodoxo e Moderno. A rodada da Premier League por André Vince e Daniel Leite.